E vamos ao assunto, é política, hoje falando sobre as campanhas eleitorais, independente que seja para um deputado estadual, federal, senador, governador, presidência da República, ela tem um preço, afinal de contas, produzir as propagandas, financiar as pessoas nas ruas para poderem distribuir os chamados santinhos, toda a infraestrutura de desenvolvimento de uma campanha, viagens dos candidatos, isso tem um custo. Além do que, o candidato dedica-se 24 horas por dia à sua campanha. Tem que ser sustentado. A pergunta é por quem? Tem o fundo partidário, mas tem doação pessoal? Quem pode doar? E como é que as campanhas se organizam? Como é que se distribui recursos? Partidos ou pessoas? Meu caro Thiago Valenciano, já coloquei um monte de questões. Vamos conversando sobre elas aí. Tudo bem com você?
Tudo bom, Gilson, ouvinte da CBN Maringá. Hoje nós invertemos. O Gilson ficou em casa, eu vim para o estúdio. Exatamente. Vim representar ele aqui hoje. Estou até com a procuração aqui, representando o Gilson hoje aqui.
Mas isso a gente fala amanhã. Vou falar agora do financiamento da campanha.
Vamos lá, do financiamento da campanha. Na verdade, assim, o que a gente tem de coisas relacionadas ao financiamento de campanha? Aquele fundão eleitoral, que é diferente do fundo partidário, né? O fundo partidário é aquilo que os partidos políticos recebem anualmente ali para poder tocar as suas despesas operacionais de partido. Ele é diferente daquele fundo eleitoral que é esse que chega agora para a eleição, numa casa de 5 bilhões de reais. Agora, os partidos políticos costumam distribuir esses valores exatamente para os candidatos que têm mais chances ou que aqueles que já têm mandatos. Eu dei uma olhada agora, tinha uma matéria que estava circulando esses dias na internet, não me lembro o órgão aí, não estou com a fonte na cabeça, mas 90% do fundo eleitoral ficou destinado somente para 5% dos candidatos. Então, se a gente faz ali uma regrinha de 3, né? Se você tem 90% do fundo destinado para 5% dos candidatos, você tem 10% do fundo destinado para 95% dos candidatos. E tem candidato que não recebeu nem a primeira parcela do fundo eleitoral ainda nessas eleições, com a prestação de contas, a primeira prestação de contas que ocorreu agora dia 15 de setembro. Por que isso? Os partidos, eles tendem a apostar, em primeiro lugar, no cavalo vencedor, ou seja, no candidato que está mais forte no páreo, naquele que tem condição de ganhar a eleição, e em segundo lugar, tende a apostar mais naqueles que já têm mandato, naqueles que têm uma estrutura de campanha mais robusta, aqueles que têm mais popularidade. Por isso que a figura da pré-campanha era tão importante hoje nesse modelo eleitoral que a gente tem no Brasil. O que é a figura da pré-campanha? Você fazer uma pré-campanha organizada, você fazer uma pré-campanha que você ganhe mais notoriedade, mais popularidade e seja mais conhecido. E aí você vai gastar mais na própria campanha com um pouco mais de tranquilidade. Então, Gilson e ouvinte da CBN, a gente tem uma situação bem diferente na eleição desse ano, que é a concentração muito maior do fundo do que aquela que aconteceu lá nas eleições municipais passadas. Por quê? Lá você sabia que o dinheiro só ia chegar na capital, não ia chegar no interior. E agora, com uma eleição estadualizada, uma eleição mais regionalizada, a gente vê que, de fato, o dinheiro está chegando somente para os candidatos que podem despontar. Basta a gente conferir nas prestações de contas, lá no Divulga Contas, está disponível para as pessoas olharem. Eu sempre dou uma olhada ali na prestação de contas dos principais candidatos e essas contas elas ficam sempre flutuando no quê? Despesa gráfica, despesa de impressos, bandeiras, despesa de pessoal, cabo eleitoral, combustíveis, alimentação. Quer dizer, é uma estrutura básica para você conseguir rodar uma campanha. Sem falar que, pela média do mercado, que está disposto lá no Divulga Contas, normalmente um cabo eleitoral trabalha 6 horas por dia no valor de um pouco mais do que um salário mínimo. Só que você tem os encargos sociais, tem alimentação, tem deslocamento, tem vale-transporte. Então, colocar a gente na rua custa demais. E é exatamente pessoas na rua que fazem com que as campanhas de deputado, senador, governador, principalmente, tenham visibilidade. Por isso que a gente está com uma campanha tão estranha nesse ano. Muitos candidatos quiseram migrar para o digital, que o custo por clique é mais barato do que o custo de você colocar a gente na rua, mas, em contrapartida, você sente que a campanha está mais morna, que a campanha está mais fria, exatamente em virtude dessa distribuição do fundo aí, Gilson.
Ô, Thiago, outra coisa que eu ia te falar, aquelas que você tinha antes, né? Vamos pegar as eleições que colocaram Dilma Rousseff, tanto no primeiro como na segunda eleição dela, na reeleição. Você tinha empresas, grandes empresas, inclusive grandes empreiteiras, que eram financiadoras de campanha dos dois lados, às vezes três candidatos com chance de vencer uma eleição, e você via lá os doadores, mesmo candidatos a vereador, deputado, você tinha concorrentes que eram sustentados pelas mesmas empresas. Né? Isso acabou um pouco, ou tem maneira de driblar isso ainda e fazer um financiamento de campanha privado através de grandes corporações para determinados candidatos?
Fazem mais por pessoa física, né? Esse dia estava circulando um gráfico ali também de quem são os maiores doadores das eleições desse ano. E todos eles têm uma relação empresarial com algum grupo aí, né? Então tem lá o doador X, que doou não sei quantos milhões, e é dono da empresa tal. O doador Y, que doou não sei quantos milhões, que é dono do grupo tal. Então a doação pessoa física ainda é permitida. Como você pode doar até 10%, se não me engano, daquilo que você declarou no imposto de renda do ano anterior, quer dizer que você tem uma margem imensa para você fazer uma doação daquele que é, obviamente, bilionário, milionário, aquele que tem bastante lastro ali na sua declaração de imposto de renda. Caso que não é nem o meu e espero que também não seja o do Gilson, né? Então a gente não tem tanta margem assim para poder doar. Mas esses personagens, eles têm margem sim para doar, têm dinheiro, têm condição e acabam doando dessa forma, né? Então assim, não é o caixa 2, é a mudança da forma de doação que as empresas não doam mais, mas sim a pessoa física. Então, na prática, não adiantou mudar nada na legislação, continua tudo como era antes.
Eu posso fazer também escondido? Por exemplo, eu sou um grande doador, dono de uma grande empresa, certo? Tenho lá milhões de reais, quero fazer uma distribuição de milhões de reais. Eu posso pegar 20, 30 pessoas, 40 pessoas, abrir de laranja e fazer elas doarem com o dinheiro meu?
Na verdade, não, né? Isso é proibido. E...
Não, mas eu quero dizer o seguinte, é proibido, mas é possível fazer isso?
Se a pessoa tiver o laço do imposto de renda, sim, né? Isso tem acontecido muito pouco, pelo menos eu tenho visto assim nos bastidores da eleição desse ano e também pela própria prestação de contas e divulgação de contas, que a Justiça Eleitoral está em cima de todos, né? Está rastreando mesmo e está bem, bem assim, presente em relação à propaganda, à confecção de material e a doações também. Então as pessoas também estão com medo, né? Eu não estou vendo ninguém saindo distribuindo dinheiro a roda assim, não, porque o medo está maior e isso está gerando cassação de mandato, impugnação de candidatura, né? Entendi. A gente teve deputado cassado por fake news recentemente, então a vigilância está maior, né? E o sistema da Justiça Eleitoral também está com uma vigilância muito maior para que essas coisas não aconteçam, né? Então isso tem diminuído bastante, assim, as eleições estão menos custosas, porque desde 2004 para cá a gente não pode ter brinde, showmício, nada disso. Eu participei dessa última eleição de 2004, que você subia no caminhão do trio elétrico para ouvir uma banda cantar e ainda discursar e pedir voto. Hoje não tem mais isso. Você não tem mais camiseta, não tem boné, não tem nada. E as pessoas já se acostumaram com isso. Antes, para a pessoa participar da reunião política, tinha que ter alguma comida ali. Agora vai no café e na água e olha lá quando tem. Então tá, as pessoas estão se acostumando com esse novo modelo de campanha, felizmente por um lado, infelizmente por outro, porque as campanhas de quem está debutando na política não estão tão acessíveis assim, não.
Bom, eu sei que o Elias deve estar aí no estúdio dizendo para você para parar, porque a gente está com o horário vencido, mas uma pergunta bem rapidinha, resumindo a obra de tudo que você falou. Quer dizer, a gente ainda vai ter, por mais que as leis mudaram, você falou que as coisas melhoraram nas eleições passadas, ou pelo menos de 4 anos atrás, nós ainda temos hoje os candidatos com mais recurso e que já estão no poder com mais chances de permanência e de vencer uma eleição.
Sim, Gilson, a permeabilidade política aí, você que está debutando na carreira política agora e quer se tornar conhecido, ou você faz uma pré-campanha ostensiva, divulga, aparece, visita bastante, ou seja, investe um pouco na pré-campanha que tem que ser declarado pelas regras da Justiça Eleitoral depois lá na campanha, ou você não vai ter condição nenhuma de chegar, porque é muito difícil você conseguir ter perna para alcançar tanta gente assim, ainda mais para uma eleição tão grande como a de deputado estadual, que você tem que ter pelo menos 25 mil votos para ser eleito, e deputado federal pelo menos 45 mil votos, 40, 45 mil. Então a conta não fecha, né? É praticamente para você ser eleito deputado estadual, lotar quase 2 Willie Davids, e para ser deputado federal pelo menos 4 estádios lotados, né? Então é muita gente para poder atingir.
É a democracia, né? Para todos, com todos, mas nem sempre com o direito de todos se candidatarem. Né? Meu caro Thiago, grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br. Conversar com ele pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.